Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a embarcar conosco e acelerar mais o mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! O programa de hoje tá com o pé embaixo. Tem bate-papo com o jornalista Felipe Boutros, do site Autopapo, sobre o SUV mais divertido que se pode ter por R$150 mil, o Pulse Abarth. E também o início da pré-venda no Brasil de um esportivo bem mais esportivo, elétrico e bem mais caro, o Audi e-tron GT. Tem ainda plataforma de jogos dentro dos novos carros da BMW e trago uma lista de marcas de automóveis cujos clientes são mais infiéis, mas não com a marca não, são os mais infiéis em seus relacionamentos. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! Se você é vidrado em videogame, os futuros carros da BMW podem aplacar seu vício. O novo Série 5, por exemplo, será o primeiro carro da marca alemã a vir com uma plataforma que permite ao ocupante jogar enquanto o carro está parado. Os smartphones dos ocupantes funcionam como controles e o game é exibido na tela da central multimídia do Série 5, que é aquela tela grandona e curva, é bem bacana. A plataforma inicialmente possibilita jogos destes casuais, esses mais comuns. São 15 títulos disponíveis ao todo, entre eles Go Kart Go, Golazo, Music Gas e Overcooked. A ferramenta deverá ser colocada em outros carros e nos futuros modelos da BMW. A marca alemã diz que esses games são para passar o tempo, né? Entreter os ocupantes dos carros enquanto está parado, esperando alguém no estacionamento ou mesmo carregando, no caso de carros elétricos ou híbridos plug-in. Saímos de uma marca premium para outra e na tomada. A Audi acaba de iniciar a pré-venda no Brasil do seu carro elétrico mais arisco. O e-tron GT já pode ser reservado com seu motor de 476 cavalos de potência e mais de 66 kg de torque. Detalhe é que acionando o Overboost, o cupê elétrico fica ainda mais possuído. Chega a 530 cavalos e promete cumprir o 0 a 100 km por hora em pouco mais de 4 segundos. Pelos critérios do Inmetro para o mercado brasileiro, o Audi e-tron tem autonomia de pouco mais de 300 km com uma carga completa das baterias. O carro tem toda a sorte de equipamentos e o requinte que se espera de um modelo da marca alemã, ainda mais pelo preço que eu já vou falar, além de um design também belíssimo que você confere no nosso Instagram. Agora, você quer saber o preço da criança? R$700 mil. É, meu amigo, tá fácil não. Você sabe o cliente de qual marca de automóveis é o mais infiel? E não tô falando de infidelidade com a marca não, tipo, ah, trocou Chevrolet por Ford, Mercedes por BMW, Toyota por Honda, não. É infidelidade conjugal mesmo. Pois bem, o site britânico Illicit Encounters, algo como Encontros Ilícitos, que é uma plataforma de encontros que estimula o pessoal a pular cerca, fez um estudo com seus usuários e os carros que eles têm. Então, a pesquisa do site revela que os donos de carros da Fiat são os mais infiéis no relacionamento conjugal. Não só conjugal, como também relacionamento, namoro, noivado, valeu tudo aqui, tá? 46% dos proprietários de modelos da marca italiana admitiram ser infiéis no casamento. Em segundo, vem a BMW, com 40% dos donos que traem seus companheiros ou namorados e namoradas. Audi, Honda e Toyota vêm na sequência. O dono de carro menos propenso a ser infiel é o da Volkswagen. É, apenas 2 em cada 10 donos de veículos da marca alemã admitiram traírem seus parceiros. Gente, isso também não significa que se teu marido ou sua esposa tem o seu namorado ou sua namorada tem um carro da Fiat que eles vão ser infiéis, né, gente? Nem que também o dono de um carro da Volkswagen ou a dona de um carro da Volkswagen são santos, né? Por favor. Eu tenho um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você, sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio. Tudo com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp para a gente. 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. O Autorama de hoje recebe o jornalista Felipe Boutros, editor do site Auto Papo, que vai falar de um SUV que sai um pouco do lugar comum. Mas antes de mais nada, Felipe, muito obrigado por aceitar o convite e participar de mais esse programa, meu amigo. Seja muito bem-vindo.
Ô, Mira, sempre uma satisfação. Eu fico ansioso para você me chamar para participar do Autorama, então valeu aí pela oportunidade.
Mais ansioso que jogador para ser convocado para a seleção, para a Copa do Mundo, pô?
Acho que mais, viu? O pessoal hoje não dá muita bola pra seleção mais, né?
Verdade, verdade. E Felipe, a gente vai falar de um carro assim que a gente vive falando assim, puxa, o mercado tá na mesmice, né? Só SUV. E a gente fala muito que os SUVs são muito previsíveis. Mas, ao mesmo tempo, a Fiat trouxe um carro, uma versão do Pulse, que pra mim é uma das... Realmente é um carro, é um SUV que tem uma coisa de diferente em sua proposta toda. E também contribui para uma outra coisa, que eu sempre achei o Pulse uma coisa, um argo altinho, né? Não vejo grandes diferenças no Pulse normal pro Argo, né? Mas a Fiat com esse Pulse Abarth, ou Abarth, né? Como preferir, né? A versão esportiva, ela trouxe uma pimentinha que faltava no segmento e que eu acho que faltava no Pulse, né?
Então, talvez essa seja a grande vantagem, né, do Pulse Abarth, ou Abarth, que é o fato de o Pulse ser um arco anabolizado. Então ele não ficou um SUVzão, ele ficou um SUVzinho esportivo. Então talvez essa seja a grande... para mim, assim, o que alivia um pouco, assim, o que realmente dá um aspecto esportivo pro Pulse Abarth.
Pois é, um carrinho bem esperto, né? São 185 cavalos, 185 com etanol, 180 com gasolina. É um motor 1.3 turbo que é usado em outros modelos da, né, como Toro, como no próprio Fastback e no Jeep Renegade. Mas assim, esse carro é mais leve, mais compacto, e eu achei que ele virou realmente um kartzinho para bem divertido, né? Sai do lugar comum, né?
Ah, é uma delícia de guiar, né? Assim, e quando você aperta aquela tecla Poison, que dá ainda mais o carro, você vê a mudança do comportamento, né? O acelerador fica mais curto, né? Você precisa ficar tanto para ter tanta resposta, segura mais as marchas, ele fica realmente um carro ainda mais interessante. Eu gostei muito. A minha única crítica, eu não sei se você concorda, é quanto ao freio. Assim, eu esperava um pouco mais de sensibilidade, não ser tanto assim liga-desliga quanto eu achei no Pulse Abarth. Mas
o freio ser mais durinho, que você diz, mais firme?
Mais assim, progressivo.
Ah, sim, sim.
Mas tirando isso, assim, é um carro, para a proposta dele, excelente, né? Eu não acho que seja um carro para levar para a pista e ficar lá fazendo track day o dia inteiro, mas para você dar uma acelerada aí no trechinho de serra, curtir um pouquinho essas respostas mais rápidas numa estrada, eu acho um excelente carro.
O que você achou dele na cidade, assim? Porque a gente fala muito, né? Claro, você tem 185 cavalos aí para desfrutar principalmente numa estrada, né? Uma estrada livre e com limite de velocidade generoso. Mas o que você achou dele no dia a dia na cidade? Que é o grande drama de alguns carros esportivos, lembrando que ele não é um carro esportivo só no motor, né? Ele recebeu todo um tratamento de suspensão, direção, relação das marchas, etc.
Então, eu achei bem civilizado, assim, a minha referência de carro esportivo, vamos considerar, sei lá, o Sandero RS é bem mais desconfortável, né, na cidade. Eu achei o Pulse bem civilizado, bem usável no dia a dia. Dá pra usar no dia a dia tranquilamente, se assim, levar a menina na escola, fazer compra. Suspensão mais durinha, claro que sacrifica um pouco o conforto. Mas nada que compromete, que é cansativo, assim, nossa, que carro chato de guiar. Eu curti.
Apesar aqui no Rio, né? Assim como em Belo Horizonte, tem bastante buraco na rua. E eu esperava também um comportamento pior, tipo um Sandero RS, que é um carro bem legal, bem divertido, mas que cobra realmente a conta ali no conforto, né? Principalmente quando você pega buraco, quebra mola, ele cobra mais a conta no conforto ali. Como o próprio Polo GTS também, eu achava ele um pouquinho mais desconfortável. Esse Pulse, de repente, para ele ser até mais alto, né? A Fiat conseguiu uma calibragem interessante para você ter no dia a dia, no ambiente urbano.
A Fiat tem um bom know-how, né, Mira, de fazer esses carrinhos esportivos, assim. Se você relembrar aí do Punto T-Jet, que talvez tenha sido o penúltimo, né, que tinha uma pegada com essa pegada mais esportiva, ela tem um bom know-how de fazer carros que têm bom compromisso, né, no uso do dia a dia. São carros esportivos, mas com compromisso do dia a dia, que eu acho que é a maioria das pessoas que compra esse carro faz esse uso civilizado na maior parte do tempo. Acho que pouquíssimos de fato levam para a pista ou arriscam qualquer aventura aí mais radical.
Exato, exato. Agora, essa esportividade toda do Pulse tem. Ah, uma coisa que eu queria te perguntar antes de falar do preço. Você acha que valia, no caso do Abarth, um câmbio manual aí para os mais puristas e entusiastas? Ou não é a proposta do carro? O carro, como você disse, é realmente o carro para você ter uma resposta boa, mas que dê para usar no dia a dia e que a pessoa que usa no dia a dia quer o conforto do câmbio automático?
Ah, sempre se tivesse opção do câmbio automático, não, desculpa, do câmbio manual seria um atrativo. Mas é isso, né? Quem de fato compra esse carro quer um câmbio manual, quer essa esportividade ainda mais exacerbada, ou se contenta só com o fato de ser um carro esportivo, com potência de sobra, um ronco legal, que vai desfilar aí pela cidade com Pulse e chamar atenção, enfim. Não sei. Eu acho que para a proposta dele de ser mais para desfilar do que de fato para competir, o automático está bem adequado.
Certo. Sobre o preço, ele custa R$ 150.000, é a versão mais cara do Pulse. No site da Fiat, na capa do site da Fiat, aparece só Abarth, não aparece nem o Pulse. Só quando você entra lá no Monte o Seu aqui aparece Pulse Abarth. Enfim, o preço para o nível de equipamento e para o desempenho que ele entrega, o que você acha? Eu acho que, assim, como a gente tem poucos esportivos hoje, a Fiat meio que se dá ao luxo de botar o preço que quiser, né? Hoje a gente não tem nenhum esportivo zero quilômetro. O Polo GTS é aguardado, mas não tem mais Sandero RS, assim, falando de marcas generalistas, né? Não temos mais um esportivo nessa faixa de preço. Eu acho que a Fiat acaba se dando ao luxo de cobrar R$ 150.000, mas eu acho que perante os preços dos carros atualmente e a proposta para quem gosta de um carro mais com essa pegada realmente esportiva e não só no design, como mecanicamente, eu acho até um preço justo. Queria saber tua opinião nesse sentido.
É o que você falou, o contexto, né? Tudo absurdo, tudo caro, falta de concorrente. E eu acho que nem a ideia é ter um carro de volume, né? Então, põe o preço lá em cima, entrega um pacote legal de equipamentos, de acessórios, entrega um visual muito bacana, um desempenho compatível com isso tudo. Então, é o que você falou, tá justo, não sei se justo é a palavra, mas está compatível com a proposta, como que é ofertado e diante aí da concorrência escassa, né?
Com a realidade, né? Com a realidade de preços. Agora, bom sempre salientar, né, para o ouvinte que o Pulse, ele é um carro compacto, né? Como a gente brinca, ele é um Argo bombadão, apesar da Fiat não gostar que a gente fale isso, mas ele é um SUV derivado da base do Argo, o que não é, eu canso de frisar aqui, não é demérito nenhum para o carro, que eu acho o Argo um bom carro, mas em termos de espaço, o cliente, né, tem que ficar ciente de que é um carro com um espaço limitado, como em qualquer compacto.
Exato. Com esse valor, ele pode, se quer espaço, né, tem que procurar alternativas aí, às vezes até dentro do próprio grupo Stellantis vai encontrar. Mas, mais uma vez, é a questão da proposta, né? Eu acho que não dá também querer conciliar espaço, esportividade. As pessoas querem isso, né? Querem tudo num carro só, mas tem que fazer concessões e, nesse caso, também não é nada que compromete, né? Você leva quatro pessoas ali, um razoável conforto, né? Não vou falar que é confortável, mas também não é sacrificante.
Sim, sim. Aí você falou, né? Dentro da própria linha Fiat, tem o Fastback, é um pouquinho só maior, né? Ele tem, inclusive, um porta-mala bem melhor do que o do Argo. E ele é um pouquinho mais comprido, ele te dá um pouquinho mais de espaço ali para a perna, principalmente no banco traseiro, né? Mas também não é nenhuma maravilha, mas é uma outra proposta de SUV.
Aí é outra pauta para outra conversa, né? Mas o Fastback é isso, né? Grande por fora, porta-mala gigante, mas espaço também para os ocupantes, né? Lá, essas coisas, né? Mas aí também o cara que está procurando um pouco mais de espaço, talvez um pouco mais de porta-malas, ele tem até o Fastback 1.3, né? O Limited Abarth by alguma coisa, né? Limited Edition.
Powered by Abarth. É um nome gigantesco aí. Lembrando que esse Fastback, ele é só visual. Ali ele é só realmente o design. Ele não tem nenhum ajuste mecânico.
É,
né?
É o motor 1.3 só, mas é isso, né? Não tem a mesma pegada de comportamento dinâmico que o Pulse Abarth tem.
E eu até achei, eu já falei isso num outro programa, não lembro se foi com você ou com outro convidado, que eu achei o Fastback 1.0 turbo mais legal do que 1.3 turbo.
Muito mais equilibrado ali, né?
Mais equilibrado, exatamente. Acho que foi uma equação melhor, já que o 1.3 não recebe esses ajustes que o Pulse Abarth recebe, né? Como a gente falou, ele recebe a suspensão um pouquinho mais baixa, e ele recebe um acerto de mola e amortecedor diferente, ele recebe um acerto de resposta da transmissão, da direção, né, o peso da direção. Então tudo isso influencia num desempenho muito mais legal no Pulse do que no próprio Fastback aí 1.3, que também é bem mais caro.
Tanto é que vai ter o Fastback e Abarth, né? Já estão preparando aí. Então...
Já é o puramente venenoso, né? Com o símbolozinho do escorpião na alma.
Exatamente, envenenado de fato.
Envenenado de fato, isso aí. Pô, Felipe, muito obrigado aí por aceitar o convite. Valeu por esse bate-papo aí sobre o Pulse Abarth. Deixa teu recado aí, Felipe, que é editor do site Autopapo, uma das referências aí para quem busca notícia automotiva de qualidade. Felipe, deixa teu recado aí, por favor, sobre suas redes sociais, sobre o Autopapo também, por favor.
Primeiro, eu queria te agradecer mais uma vez o convite, Mira. Sempre uma satisfação aí, você, que é um dos caras, com certeza, mais queridos aí no setor automotivo. Convidar também.
Obrigado.
As pessoas que acessem aí autopapo.com.br. As redes sociais, as minhas, são fraquíssimas, mas se quiser lá no Instagram, dá um felipe.boutros. Agradeço aí, Mira, o espaço.
Não, eu que te agradeço aí a participação e prometo não demorar tanto na próxima convocação, hein?
Por favor. Fico com os
filhos. Tá certo. Valeu, meu amigo.
Valeu, brigadão.
Esse foi Felipe Boutros em um bate-papo sobre o Fiat Pulse Abarth, o SUV mais apimentado da marca italiana. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá no Instagram. Um grande abraço, fique bem, até a próxima. Valeu, se cuida, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.